comissão aprova o projeto que permite a consumidor mudar a instituição financiadora em empréstimos imobiliários.
Sérgio Souza cobra do governo medidas para conter crise na suinocultura.
E Cacildo Moldaner sugere maior controle do setor para orientar melhor os produtores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto de lei que pode estimular a concorrência e facilitar a vida de quem assumiu empréstimo para comprar imóvel.
A ideia é autorizar o tomador de financiamento a trocá-lo por outro mais vantajoso. Repórter Bruno Lourenço.
Para alcançar esse objetivo, cria-se a possibilidade de que um financiamento imobiliário seja pago diretamente por outra instituição financeira, que se tornará a nova credora do tomador do empréstimo. Na avaliação do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, a autorização expressa na lei deve ajudar os consumidores a aproveitarem a queda nos juros.
Trata-se de uma medida que pode reduzir os riscos envolvidos na operação de crédito imobiliário e, ao mesmo tempo, incentivar a competição entre agentes financeiros. Não só os custos financeiros podem ser teoricamente reduzidos, como também os prazos podem ser dilatados. Trata-se, portanto, de uma medida que pode, ao mesmo tempo, facilitar a vida do mutuário e reduzir o risco de insolvência.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também projeto que proíbe o contingenciamento de recursos destinados às ações de enfrentamento dos efeitos adversos de mudanças climáticas. Essa proposta ainda será votada na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. A CAI também aprovou a inclusão das atividades bancárias entre aquelas consideradas essenciais em casos de paralisações, ou seja, caso a categoria entre em greve, deve assegurar a prestação dos serviços bancários à comunidade. A proposta segue para votação na Comissão de Assuntos Sociais.
Já o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação de projeto dele que permite a dedução do imposto de renda de pessoas jurídicas de até 50% do prejuízo apresentado em anos anteriores.
A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e vale para os anos calendário de 2012, 2013 e 2014.
Atualmente, apenas 30% do prejuízo pode ser abatido. Mas com a aprovação da proposta, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, as empresas serão beneficiadas, como explicou Francisco Dornelles.
Na realidade, o imposto de renda tem como fato gerador o lucro. E nós aqui temos uma sistemática que permite a tributação do prejuízo. Então, na realidade, se uma empresa tem um prejuízo de 100 no ano e o lucro de 100 no outro, ela só abate 30% do prejuízo, o que significa que 70% do prejuízo é tributado como lucro.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, espera que o governo adote logo medidas para socorrer os produtores de carne suína, que já acumulam um prejuízo de R$1,780 bilhões.
Ele explicou que uma das causas do prejuízo é a grande queda de preços. Segundo a Embrapa, a produção do quilo de carne suína custa, em média, R$ 2,73. Mas o produtor está vendendo o quilo por apenas R$ 1,91.
Há um prejuízo direto por quilo de 82 centavos. Se os preços continuarem como estão, se o produtor abater um leitão, tem um prejuízo de R$ 40. Mas se ele decidir continuar na recria para engordar esse leitão, o prejuízo dele vai aumentar ainda mais, vai para R$ 80 por unidade.
Sérgio Souza disse que, para piorar a situação, o custo da produção da carne suína teve um aumento de 45% entre 2010 e 2012.
Já o senador Cacildo Moldaner, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu aos representantes do setor um controle maior do que é produzido e as exigências quantitativas e qualitativas dos mercados nacional e mundial.
Para ele, esse controle serviria de base para os investimentos de criadores de suínos, que, com informações adequadas em mãos, teriam melhores condições de saber onde e quando aplicar o dinheiro.
Se não tiver um controle de produção, nós vamos periodicamente entrar nesse ciclo de crises.
Ao elogiar a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que proibiu a venda de 268 planos de saúde, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, aproveitou para cobrar mais rigor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Mozarildo Cavalcante quer que a Anvisa fiscalize as condições de funcionamento de hospitais e ambulatórios públicos e privados.
Para ele, além de prédios sem condições de funcionamento, a qualidade ruim do serviço de saúde também está relacionada aos baixos salários de médicos, à elevada carga horária desses profissionais, bem como ao desvio de dinheiro destinado ao setor.
O mal de tudo isso aí é que não existe fiscalização. Aí no hospital público é corrupção, compra esse remédio que estão vencidos, ou faz de conta que compra, mas não compra, paga, e é uma roubalheira generalizada, e sobra para quem? Primeiro para o paciente, que ou perde a vida, ou permanece doente por muito tempo, e sobra para os profissionais de saúde que ficam no meio desse fogo cruzado.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, cobrou agilidade do Congresso Nacional na votação de projeto com novas regras de divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
Os atuais critérios de distribuição dos recursos foram julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que deu prazo de validade para a lei vigente até 31 de dezembro deste ano.
João Capiberibe lembrou que a eleição no segundo semestre pode prejudicar a análise da matéria. Ele sugeriu ainda que a Comissão do Pacto Federativo antecipe parte das conclusões do trabalho, prevista para ser entregue no dia 22 de setembro, especialmente as questões referentes ao FPE.
A comissão poderia indicar quais são os pontos onde foi possível encontrar consenso, quais aspectos ainda não foi possível encontrar entendimento, quais são as principais questões plausíveis. Seria uma maneira dos parlamentares terem maiores informações sobre as propostas. O tempo é curto, os temas são complexos e nós temos que nos debruçar sobre essa questão.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, considerou correta a decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa básica de juros para 8% ao ano.
Mas Eduardo Suplicy lamentou que as seguidas quedas na taxa básica dos juros nem sempre beneficiem o consumidor. Prova disso é que as taxas de empréstimos bancários, por exemplo, subiram em junho, segundo a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.
Os juros devem continuar caindo para que possamos retomar o crescimento da economia. Por outro lado, creio que os consumidores devem ficar cada vez mais atentos se cobrarem das instituições de crédito o declínio das taxas cobradas aos consumidores. Caso contrário, não será a grande maioria da população que ganhará com a baixa da Selic.
O relatório do senador Luiz Henrique sobre a medida provisória que complementa o novo Código Florestal foi aprovado hoje pela Comissão Mista.
As propostas de mudanças no texto apresentadas por deputados e senadores serão examinadas em agosto. Repórter Larissa Bortoni.
O senador Luiz Henrique ressaltou a importância de um entendimento ainda maior em torno do Código Florestal.
A elaboração desse projeto deve ter o mínimo de consenso, o mínimo de convergência que permita uma votação no Senado e na Câmara dos Deputados, e que não enseje o veto presidencial. É nessa direção que nós sempre norteamos o nosso trabalho. Efetivamente, nós avançamos muito.
A votação dos destaques em agosto, apesar dos esforços do relator, promete ser tensa. O deputado federal Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, quer saber quem vai arcar com as despesas que os produtores rurais terão para se adequarem às exigências da proposta.
Nós não podemos elaborar uma lei que seja tipo linguagem de horóscopo. Todo mundo lê, todo mundo se adequa aqui. Não tem problema algum. Eu estou perguntando objetivamente quem vai pagar a conta. A qualquer produtor rural europeu ou americano, se vão estender a área, ele tem direito a ter a remuneração digna.
Uma das controvérsias é a recuperação de 20 metros de mata ciliar, que é a vegetação nas beiras de cursos d'água, como os rios, em propriedades de porte médio, com tamanho de 4 a 10 módulos fiscais. Os ruralistas querem que essa faixa seja de, no máximo, 15 metros.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.